Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais uma edição do Autores e Livros Dose Extra. Hoje a gente vai falar de poesia. 40 anos de poesia, experimentação e compromisso com a palavra. Assim podemos resumir a trajetória da escritora curitibana Lucy Colim, uma das vozes mais inventivas da literatura brasileira contemporânea. Poeta, tradutora e professora, ela acaba de lançar Incombinados, poemas escolhidos pela Maralto Edições, uma antologia que reúne versos de 10 livros publicados ao longo de 4 décadas. Lucy Colim, seja muito bem-vinda aqui ao Autores e Livros e parabéns por essa coletânea.
Muito obrigada, quero agradecer aí a oportunidade dessa conversa.
40 anos de poesia é uma marca rara. Conta pra gente como é que foi o processo de revisitar sua própria obra, de escolher os poemas que iriam entrar em Incombinados.
Então, o que eu posso contar é que é uma emoção enorme, sabe? Porque é exatamente isso que você mencionou, né? 40 anos é uma vida, né? É um espaço de tempo que vai passando por muitas mudanças, né? Muita coisa acontece e, claro, esses poemas, né, que eu começo a publicar em 1984, esses poemas eles vão revelar toda essa trajetória, não é? É uma maneira, né, da gente registrar essas emoções pelas quais a gente vai passando. Então, esse processo na seleção, ele foi como uma oportunidade mesmo de olhar, não é, para aquela Lucy iniciante e depois todos esses momentos, né, ao longo da publicação de 10 livros. Então, o que eu posso dizer é que a Maralto me presenteou, não é, com uma oportunidade de fazer essa seleção dos meus próprios poemas, né, e também de vê-los publicados, né, tão assim com a edição ficou muito cuidada, né, e então é isso, né, uma emoção enorme poder revisitar, selecionar e agora apresentar nesse formato, né, que congrega aí todas as experiências ao longo de todas essas décadas.
E como é que você avalia a evolução, a transformação, a modificação da Lucy dos primeiros livros para agora, ao revisitar toda essa obra?
Olha, eu vou te dizer que, assim, tem alguns momentos, né, em que a gente percebe uma voz ainda incipiente, mas com muito desejo de se expressar. Então, o que que muda, né? A gente está mudando constantemente, então é natural, eu acredito, que como um todo, não é, a obra de ano a ano ou de publicação a publicação, ela também comece a apresentar esses traços, né, de mudança. Mas, no entanto, vou te dizer, Anderson, eu tive assim, uma alegria grande de constatar que existe sempre um cerne, né, que é a tua própria voz, e isso permaneceu inalterado. Primeiro, uma característica que você já mencionou aí, não é, quando foi descrever a minha obra, que é da experimentação, não é? Eu sempre me vinculei a essa ideia do experimental, não é? E isso você tem desde o primeiríssimo livro até os meus poemas mais recentes. Então, sim, é possível perceber algumas mudanças, mas acredito que nesse coração ali da poesia eu tenha permanecido ou tentado permanecer, não é? Com essa mesma identidade, uhum, digamos, né? O que a gente chama em poesia de dicção, e não quero, não é, assim, colocar que eu já tenha alcançado uma dicção, mas eu acho que, assim, modestamente, eu acho que posso afirmar uma certa voz, né? Uma certa identidade enquanto escrevo.
Quanto ao estilo, a gente vê ali mudanças. Nos primeiros anos a gente vê muita poesia concreta, recentemente a gente vê uma coisa mais fluida. E a temática?
Então, de fato, né, eu comecei a publicar com 19 anos e era uma época, né, em que nós tínhamos ainda muita presença, né, do movimento concretista e, assim, eu sou curitibana, né, então a referência imediata aqui é o Paulo Leminski, né, que ele está nessa linha de transmissão dos concretistas também, não é? Então, é quase que natural que eu tenha, não é? E de fato isso aconteceu. Eu experimentei muito com a forma, não é? Nos primeiros livros. E hoje, talvez, né, em termos de estilo, uma poesia com uma forma mais fluida, mas não é uma poesia menos experimental. Em termos de conteúdo, eu vejo que eu sempre trabalhei muito com a ideia da perda, também esse assombro e o maravilhamento da própria vida, né? Essas questões, né, existenciais, e enfim. Mas eu acho que, em termos de forma, é mais visível, acho que em termos de conteúdo, eu sigo com os mesmos temas, né? Com essa prevalência desses que eu apontei.
São as coisas que estão dentro da gente que às vezes permanecem, né?
Eu acho que a própria condição nossa, né? Assim, a nossa condição da vida, a vida tem coisas duríssimas, eu acho que todas as vidas, né? Elas têm momentos duríssimos, mas também têm momentos desse encantamento, né? De descobertas e de alegrias. Então, eu acho que naturalmente, o poeta, né? De uma maneira geral, o poeta que tem esses olhos, né? Para uma apreensão do movimento da vida, ele vai ter temas recorrentes, né? Que partem da própria ideia da poesia, né? De você comunicar as suas emoções, seus sentimentos, suas percepções e tentar operar através da palavra, né? Essa grande troca com esse outro que está ali, né? Esse outro leitor, receptor. Então, acredito que toda a poesia ela acaba se preocupando, né? Com essa condição da nossa existência. Naturalmente, não é, de poeta a poeta, detalhes mudarão, mas acredito que a própria preocupação de criar a palavra poética te leve para esses temas existenciais, não é?
E por que Incombinados?
Então, Incombinados é o título de um dos poemas, e que era um poema que já tinha sido publicado. E quando a gente foi pensar, não é, nesse processo de escolha e tal, aproximando 10 livros, tem um pouco dessa brincadeira, né, nesse sentido de jogo com as palavras. Sim, eles estão combinados aqui, mas depois de 40 anos, né, nesse movimento todo, ao mesmo tempo, eles têm essa característica, né, de que eles são únicos, mas estão dentro, né, desse formato. Eles admitem uma combinação, mas essa referência, não é, ao poema e ao fato de que, sim, é uma seleção. Mas eles continuam individualizados, alguma coisa assim.
Seria pedir muito para você declamar esse poema?
Ah, deixa eu só localizar ele aqui, já declamo. Incombinados. Essa algazarra dentro do peito, essa noite longuíssima, o sinal que fecha e eu tanta pressa, essa valsa em que se tropeça, eu tentando segurar as águas, querendo soltar as rédeas, regando o que quer que seja que fosse, e esse estar alheio a tudo que é de fora. Esse dia cheio de tantas horas, o sinal que abre, e eu, a marcha lentíssima. Sendo editado esse iceberg no meio da estrada, tal inesperado abraço no vagão do metrô, e vem taquicardia, mas é retrô e só rima. Fanfarra, tal gambiarra no meu peito, essa prece indébita, tal mal súbito, a alforria que foi parar no lixo, esse lapso, esse colapso, a praxe do trocadilho, esse não faz isso, esse está feito, esse vício.
Maravilha. Lucy, o livro traz poemas inéditos também, né?
Traz, isso. Então, é uma combinação desses 10 livros, né, de poesia, e aí também alguns poemas inéditos. Até esses poemas, eles são de um livro que eu estou acabando de acabar, né, nesse momento. Então, então foi importante também ter essa, né, essa possibilidade de colocar os inéditos, porque também já mostra um pouquinho do meu próximo livro, né?
Uhum. Eu queria falar também da capa. A capa traz uma imagem de um mural urbano que faz uma homenagem a você. E aí, existe um simbolismo entre a escolha dessa imagem e o espírito do livro?
Então, existe sim, porque vou te contar. Foi uma coincidência para mim, assim, que eu encarei, né? Eu entendi como vários presentes que eu recebi. Então, a publicação da Mar Alto e também esse painel, que é maravilhoso, assim, é imenso, está exatamente no coração da cidade de Curitiba, né? A qual eu sou tão ligada, né? Sou muito arraigada aqui, enfim. Então, quando essas duas coisas aconteceram quase que ao mesmo tempo, não é? De eu saber, né, dessa intenção, né, da feitura do painel. E quando a gente foi pensar a capa, imediatamente, né, sobretudo porque tem uma admiração enorme por esse artista, que é o Marcial Conrado, que tinha feito uma transposição de um poema meu, né, o poema está lá, e essas imagens, ele faz como se fosse uma leitura, uma condução interpretativa em imagens daquele poema. E eu vi, né, nesse momento, essa oportunidade de casar, então, né, a minha presença na arte de rua, no centro da cidade de Curitiba, e também arrastar um pouquinho disso, né, nesse colorido da capa, e enfim. Então, foi como um agradecimento, em alguma medida, né, a generosidade do Marcial Conrado de ter tão belamente, né, feito essa transposição, né, entre linguagens artísticas, e também, assim, não é uma maneira de você reter para mim, né? Reter essa homenagem que o Marcial tinha me feito. Uhum. E aí está, né? Na capa desse livro, a gente tem uma mão, não é? Uma figura, não é? Que está tirando um chapéu, e esse chapéu, ao mesmo tempo, ele protege uma figura menor. E talvez isso, né? Esse grande encontro da poesia, ela tem essa, né? Esse diálogo, digamos, né? De... como se fosse assim, um amparo, né? Não da parte de um poeta para um leitor exclusivamente, mas um amparo mútuo, né? De que nesse momento se estabelece uma troca, e é isso que a poesia oferece, né? Então foi assim, para mim uma alegria assim, quase indescritível ter essa arte de rua na capa do livro, né? Um livro que conta a minha história na poesia.
É uma arte muito bonita também, cheia de cor, cheia... Eu senti emoção, uma emoção assim especial ao ver o chapéu se aproximando da figura em azul e verde, né? Para quem está acompanhando a gente aqui no rádio e no podcast, o chapéu é laranjado, a mão é rosa e a figura encolhida é azul, esverdeada, com várias formas, meio bem fluida. E é realmente assim um sentimento de... afago, de proteção, de encantamento, talvez também.
Puxa, é uma leitura bem bonita essa sua.
Outra coisa é Curitiba. Você falou várias vezes aqui na nossa conversa já da cidade e usou a palavra eu que sou tão arraigada a esta cidade. Se não me engano, foi essa a expressão. Isso. Como Curitiba influencia a sua literatura, não só a sua poesia, mas a sua escrita, uhum, a sua alma?
Olha, vou te dizer que seguramente essa tendência que eu sempre tive, né, não só na poesia, mas também nos contos, nos romances, enfim, de trabalhar de uma maneira experimental com a palavra, tudo isso vem da própria cidade. Quero dizer que aqui nós tivemos uma geração muito importante de escritores que, embora não tenham alcançado, não é, tanto reconhecimento nacional, mas que... criar uma literatura muito potente, né? Eu vou dar um exemplo. O Valêncio Xavier. O Valêncio Xavier é um paulista, mas radicado em Curitiba. E ele faz parte de uma geração, né, que deixou, muitos outros, né, posso citar vários outros, Wilson Bueno, Jamil Snege, a própria Alice Ruiz, né, que é dessa geração, Manuel Carlos Caran, muitos nomes importantes que tiveram uma literatura muito, muito inventiva. Então eu cresço nessa Curitiba que, embora ainda, né, tenha esses traços né, nos anos 70 e 80, também nos anos 90, né, de uma província, né, ainda uma cidade, uma capital ainda mais tímida e tal, mas que tem essa exuberância na produção. Então eu sou muito grata por ter desfrutado dessas mentes tão inventivas, e não só na literatura, mas também nas artes visuais, na música. Então esse convívio com cabeças tão, não é, tão, tão especiais nesse sentido da percepção, sem dúvida, isso vai me marcar muito. Embora Curitiba fosse, né, ainda uma cidade pequena nesse sentido, né, em comparação ao eixo Rio-São Paulo, vai desde sempre ter uma produção artística muito potente. Então, esse foi o meu lugar de escolha, né? Sou nascida e criada e permanecida em Curitiba por uma escolha mesmo. Apesar de pequena, Curitiba é um centro muito pujante, assim, muito exuberante quando se fala da produção artística.
Uhum. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar contigo é o seguinte: a poesia sempre teve uma participação muito grande nos jornais, nos folhetins, nas publicações. Desde que a imprensa surgiu, né, a gente sempre teve essa presença da poesia. Era comum os jovens, principalmente as mulheres também, aprenderem poesia na sua educação. No século XX, isso foi se modificando, a poesia foi deixando de ter espaço nas publicações de jornais, de folhetins, deixou de ter espaço nas livrarias, foi reduzindo. Só que nos últimos tempos, quando a gente dá uma passeada nas livrarias, a gente vê uma seção de poesia que cresce a cada momento, talvez a cada mês, a cada ano. A gente vê muito, eu recebo muita publicação de livros de poesia. Como é que você vê esse crescimento da poesia contemporânea nessa atualidade do século XXI?
Olha, você toca num ponto muito importante e que eu vou, não é assim, vou, não é, tentar historiar rapidamente. Nós passamos, né, você falou, já no início do século XX, isso vai diminuindo, né, esse interesse, essa presença da poesia, não só, não é, nesses veículos de comunicação, mas na própria vida das pessoas. Uhum. E aí nós vimos que isso vai se exacerbar de uma maneira assim muito dramática a partir da década de 1960 aqui no Brasil. Por quê? Quando nós vemos que na década de 1960 estouram vários movimentos libertários, né, por direitos civis no mundo todo, e aí a gente tem, né, esse momento em que as pessoas vão para um bar, sobem na mesa, declamam seus poemas, a poesia muito ligada à música, enfim, isso acontece na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, enfim. É exatamente nesse momento em que há esse impulso pela liberdade que aqui no Brasil, dramaticamente, a poesia desaparece, porque nós estávamos sob um momento de repressão. Então, há uma configuração, afinal, não é, de certas forças que tornam a poesia quase que invisível, não é, durante um tempo, justamente por sua potência, né? E a partir de então, a poesia passa a ser ensinada, né, nas escolas, enfim, como uma coisa assim inútil, não é, ou assim desnecessária, e também muito chata, né, uma coisa aborrecida. Você escrever poema é uma coisa quase meio ridícula, você declamar um poema, recitar, né, sempre falo, são verbos assustadores. mas em detrimento desse momento assim tão triste, né, da história da poesia aqui no Brasil, ela sobrevive. E hoje nós temos assim um impulso, claro que as formas de publicação mudaram, né? Então é muito mais fácil você publicar hoje, mas sobretudo nós temos uma recuperação da condição quase que primitiva ou original da poesia, né? A poesia sempre foi uma expressão comunal da comunidade, ela sempre foi cantada, não é? Tanto que a poesia pertence ao gênero, né, lírico. Lírico vem de lira, que é um instrumento musical, não é? Então, isso a gente vê hoje, felizmente, além das publicações que você falou, assim, a facilidade em publicar, nós vimos que a poesia está muito mais nas ruas, né? No slam, a própria ideia do rap, não é? Isso nos traz muita alegria, porque nós vemos uma maneira contemporânea de resgate da poesia, e ela passa, então, a pertencer a como um outro, não é? Ou melhor dizendo, a veicular uma outra experiência. Não é? Ela é muito mais real, ela é muito mais física, né? Ela está no corpo, está na voz, está, sim, no movimento. Então, ela, claro, valoriza demais a leitura subjetiva e tal, mas ela não pode ser única, né? Um poema, ele é uma entidade sonora, ele precisa dessa vocalização. Então, nós vemos nesses movimentos contemporâneos, como eu disse, né? Esse resgate. Então, é muita alegria, né, de ver que a poesia, cada vez mais, ela retorna, né, vai participando gradativamente da vida das pessoas até reassumir, né, fica num horizonte, né, essa esperança que ela reassuma a sua posição na vida das pessoas, que as pessoas tenham esse discernimento, né, de entender como é importante você navegar por uma experiência, né, única, que trata a palavra não apenas como um veículo de comunicação imediata, não é? Mas que vai usar metáforas, vai usar linguagem figurada, quer dizer, te tira daquela convenção e te projeta, né? Te capacita para altos voos.
Muito bem, então. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo maravilhoso, eu queria pedir para você declamar mais um poema de Incombinados à sua escolha.
Ah, sim. Então, eu vou... quero ler um poema que é um poema que se chama Deveras, de um livro, do livro A Palavra Algo, que eu publiquei em 2016. Esse poema, ele é um metapoema, né? Ele fala sobre a função do poeta, né? Ou a condição do poeta. Deveras. O poeta finge... E enquanto isso, cigarras estouram, pontes caem, as aléias claudicam, édipos ressonam, vacinas vencem, a bolsa quebra e o poeta finge. E enquanto isso, vagalhões explodem, o pão adoece, astros desviam-se, manadas inteiras se perdem, a noite range, o vento derruba ninhos... E o poeta finge. E enquanto isso, vozes racham, veias entopem, galeões afundam, medeias abatem crias, turvam-se as corredeiras, o sapato aperta e o poeta finge que as mãos, cheias de súbitos, não são as suas.
Muito bom, muito bom. Lucy Colim, muito obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Parabéns por esse livro, por essa coletânea, por essa carreira tão bonita, e que venham mais livros, venham mais poemas, venham mais contos, romances, e a gente está aberto aqui para continuar conversando sobre literatura.
Ah, olha, muito obrigada, parabéns aí por essa, né, essa abertura toda, e só tenho a agradecer. Obrigada demais.
Até a próxima, então.
Até a próxima.
Essa, então, foi a conversa com a escritora Lucy Colim sobre o livro Incombinados, Poemas Escolhidos, coletânea publicado pela Maralto Edições, e também sobre seus 40 anos de carreira literária. Você encontra Incombinados nos portais da internet e também no site da Maralto. Anota aí, maralto.com.br/livros. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura! Música.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.